Palavra de Reitor.
Paridade e implantação da jornada de 30 horas e do ponto eletrônico trotes violentos. Temas polêmicos que ganharam destaque neste ano são alguns dos assuntos abordados na nova rodada de entrevistas Palavra de Reitor. Professores, servidores técnico-administrativos e alunos da UFMG voltam às urnas nos dias 12 e 13 de novembro. Por ordem de sorteio, ouça a entrevista com o candidato a reitor pela Chapa 2, UFMG Contemporânea.
Jaime Arturo Ramírez é professor titular da Escola de Engenharia da UFMG e pesquisador 1B do CNPq. Concluiu doutorado no Imperial College London, na Inglaterra. Foi pró-reitor de pós-graduação da UFMG, possui ampla experiência junto ao MEC. Atua nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia de Sistemas e no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. A vice é a professora Sandra Regina Goulart de Almeida, da Faculdade de Letras. O currículo foi informado pelo próprio candidato. Jaime Arturo Ramírez, o senhor terá 1 minuto e meio para responder às 9 questões formuladas pela equipe da Rádio UFMG Educativa, além das considerações finais, totalizando 15 minutos de resposta. Caso o senhor exceda esse tempo, eu irei intervir e pular para a próxima questão. Vamos então passar agora às perguntas. Um assunto que ganhou grande repercussão durante o primeiro turno da consulta à comunidade foi a paridade. Para o ouvinte entender melhor, pelo sistema da UFMG, os votos de professores valem 70% na contagem final, o de servidores técnico-administrativos 15%, e o voto dos estudantes também 15%. Como que a gestão do senhor vai tratar o assunto caso venha a ser o novo reitor da UFMG?
Jéssica, cumprimento você e a rádio pela iniciativa. Em relação à paridade, a nossa opinião é o que nós colocamos em todos os debates. Reconhecemos a importância e a legitimidade desse assunto, né, uma demanda que está colocada pela nossa comunidade, e indicamos que caso sejamos eleitos, traremos essa discussão de forma ampla e participativa com toda a comunidade da universidade nos primeiros 2 anos, ou seja, na primeira metade do mandato, para que a universidade decida de forma participativa e colegiada a melhor maneira que ela entende que deve ser a consulta para a escolha dos nossos dirigentes máximos. Essa é a nossa opinião, de uma participação maior, mas respeitar a vontade e a escolha da universidade.
Ainda durante esse primeiro turno, principalmente nos debates oficiais, a implantação do ponto eletrônico e da jornada de 30 horas semanais também se destacaram. O assunto é polêmico, vem sendo discutido há algum tempo. Como que o senhor pretende lidar com essa questão?
Em relação ao ponto eletrônico e à jornada de 30 horas, nós já dissemos e reiteramos. A nossa intenção é de repactuar a relação com todos os colegas técnico-administrativos em educação. Especificamente, nós discordamos da maneira como o ponto eletrônico foi implantado. E a nossa intenção é de reabrir essa discussão e ver as maneiras como ele pode ser melhor discutido e como ele pode ser melhor trabalhado com a nossa comunidade, de forma participativa e de forma ampla com toda a comunidade, principalmente no início do turno e, sobretudo, no horário de almoço, que já foi identificado, são 2 pontos críticos. Em relação às 30 horas, a nossa compreensão é que há uma comissão que já tem um trabalho concluído, a nossa intenção é de respeitar o resultado dessa comissão e levar essa discussão para as instâncias competentes da nossa universidade, sempre com amparo na lei, implementar onde for possível.
Bom, em 2014, 25% das vagas ofertadas pela UFMG vão ser destinadas a alunos cotistas que são estudantes de escolas públicas, de famílias com baixa renda, negros, pardos e índios. Após 1 ano de aprovação da lei de cotas, algumas instituições já reservam vagas também na pós-graduação, mesmo que o MEC não obrigue a medida, como é o caso da UFRJ e da UNB. Qual o posicionamento do senhor em relação ao assunto? O senhor pensa em adotar a medida aqui também na UFMG?
São 2 questões que você coloca. Primeiro, em relação à ampliação da graduação, a nossa intenção é de criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis para tratar toda a parte de acolhimento, de inclusão e de permanência dos alunos. Ao mesmo tempo, compreendemos que a parte da pós-graduação precisa ser discutida e essa é a nossa intenção para discutir com toda a comunidade a possibilidade de implementar essa expansão também de inclusão e de cotas na pós-graduação. Então, a nossa opinião ela é clara. No que já está colocado, políticas específicas de acolhimento, de permanência e de inclusão para os alunos da graduação. E para a pós-graduação, discutir com a comunidade a melhor maneira de nós avançarmos e uma maior inclusão da nossa sociedade também na pós-graduação da UFMG. Essa é a nossa posição que nós vamos levar para os colegiados de curso de pós-graduação e, posteriormente, para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a nossa instância máxima que discute e estabelece toda a política acadêmica da nossa instituição.
Em relação às políticas culturais, como a gestão do senhor vai tratar eventos e ações da UFMG, pensando aí no atendimento ao público interno e também externo à universidade?
A parte cultural da universidade, ela é uma parte muito rica e muito ampla. Rigorosamente falando, tudo que nós fazemos é parte da nossa cultura. Em relação aos grandes eventos, a todos os eventos, o nosso entendimento é que a cultura, ela tem que estar sempre associada à parte de formação e também ao avanço do conhecimento, ou seja, a parte formativa dos nossos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e também com os projetos de pesquisa e de extensão que nós desenvolvemos. Essa ação, a parte cultural, ela tem que estar articulada com as três dimensões, com as três responsabilidades maiores que nós temos da universidade. Ela tem que fazer parte do processo formativo dos nossos alunos. Essa é a nossa intenção com relação aos grandes eventos, a todos os eventos. A política cultural, ela será prioritária, ela terá financiamento próprio da nossa instituição, mas sempre de forma articulada com todas as dimensões que nós atuamos, de ensino, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão.
Professor Jaime, quem anda pelo campus Pampulha se depara com vários problemas, como calçadas esburacadas, pontos mal iluminados. Na época da chuva, a situação é ainda pior e são registrados vários pontos de alagamento em locais como Avenida Mendes Pimentel, mas também em pontos de alagamento fora dos locais sinalizados. De que forma que o senhor pretende resolver essa situação caso venha a ser o novo reitor da UFMG?
Essa é uma questão crítica, concordamos. O entendimento que temos que uma universidade contemporânea que respeita gerações que vieram antes de nós e, sobretudo, que tem um compromisso com as que virão depois de nós, ela tem que necessariamente passar a olhar a questão do espaço público, que é onde nós habitamos no campus, sobre uma nova perspectiva. Além da questão das construções prediais, é a nossa responsabilidade, é a nossa intenção, é uma das nossas agendas prioritárias de criar uma diretoria de gestão dos campi para incluir aspectos de sustentabilidade, de mobilidade, de segurança, de maior conforto com relação a centros de convivência. Evidentemente, o que você mencionou está contemplado dentro dessa perspectiva maior que essa nova diretoria vai ter também sobre a sua responsabilidade por meio de uma gestão colegiada com participação de toda a comunidade. Isso vale tanto para o campus Pampulha, como também para o campus Saúde e, evidentemente, para o campus Montes Claros, onde nós temos o Instituto de Ciências Agrárias.
Os trotes universitários, eles são um assunto polêmico. Este ano, um caso aqui na UFMG ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, por exemplo, da caloura da Faculdade de Direito, que foi acorrentada e pintada de preto com um cartaz com os seguintes dizeres: Caloura Chica da Silva. Há alguma política para combater o racismo e a prática desses trotes violentos?
Primeiro, é lamentável que isso tenha ocorrido, né? Então, como membro da comunidade, nós não concordamos com essa prática. Não podemos aceitar o inaceitável e nem tolerar o intolerável. Um dos princípios que norteia o nosso programa está relacionado exatamente com a definição de uma política institucional de defesa dos direitos humanos, de respeito à diversidade, destinada a combater o racismo, o sexismo, a homofobia, o assédio moral, o preconceito social e outras e quaisquer formas de discriminação. Nós temos que dar um exemplo para a sociedade. Nesse sentido, a nossa política é de educação e, ao mesmo tempo, de definir uma resolução específica de uma conduta social, uma norma social para estabelecer o que é próprio e o que não é próprio para a nossa conduta na nossa comunidade. A nossa posição ela é muito clara, não podemos aceitar e não podemos passar esse exemplo para a sociedade que nos sustenta. É inaceitável, é intolerável esse tipo de conduta dentro do ambiente universitário e como membro da nossa comunidade, como professor, e se eleitos, nós vamos levar essa política como uma das prioridades para o conforto e a convivência e o respeito mútuo como iguais, independentemente da cor, do sexo, da opção religiosa, política e de quem o nosso coração escolhe para amar.
Bom, professor Jaime, eu vou puxar um outro gancho, já que o senhor mesmo citou o machismo e o sexismo. Outros casos polêmicos que ganharam repercussão também este ano foi o de um professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que foi afastado após denúncia de assédio, e o outro que ganhou destaque essa semana de um cartaz de uma festa da escola de veterinária, onde a montagem do corpo de uma mulher com a cabeça de uma vaca. Vou pedir para o senhor detalhar melhor de que forma que o senhor pretende combater essas posturas dentro da universidade.
Nós temos que ter políticas claras de educação. Nós somos uma instituição de ensino superior, somos uma universidade. Não há outra alternativa a não ser investir em educação, em esclarecimento, políticas específicas indicando que essas posições, essas posturas, esses posicionamentos que discriminam, que segregam, eles são inaceitáveis. Nós não podemos passar esse exemplo primeiro para nós mesmos e muito menos para a sociedade que nos sustenta. Essa é a nossa posição, é a definição de uma política específica, de uma resolução que defina a conduta que nós devemos ter com nós mesmos. Essa é a nossa posição. Independente do que nós temos no nosso estatuto e no nosso regimento, cada cidadão na comunidade universitária tem que ter responsabilidade sobre os seus atos e, principalmente, ele tem que ser responsável pelo exemplo que ele dá para a nossa sociedade, seja docente, seja colega técnico administrativo em educação, ou seja discente. Então, essa resolução, nós acreditamos, ela definirá uma norma, uma conduta de como nós devemos proceder nesses casos com relação à nossa comunidade interna. Essa é a nossa posição.
Agora, as festas universitárias aqui no campus também geram muita discussão. Desde 2011, o acesso ao campus Pampulha é limitado após as 9 horas da noite para evitar a realização desses eventos, mas vários estudantes defendem a organização dessas festas. Como que o senhor vai tratar esse assunto caso seja eleito?
O espaço ele é público, mas evidentemente nós temos que compreender as especificidades de uma instituição de ensino superior. Não tem sentido nós, por um lado, simplesmente indicarmos que os grandes eventos, as grandes festas, elas estão proibidas e, por um outro lado, fecharmos os olhos para uma demanda que está colocada da nossa comunidade. Então, a nossa posição é de conversar, de discutir e encontrar a melhor maneira em que nós teremos que ter uma convivência fraterna, respeitosa e responsável com todos os segmentos da nossa comunidade. Essa é a nossa posição, de dialogar, de estabelecer uma maneira de confraternização e de convivência adequada com os propósitos maiores de uma instituição de ensino superior como a nossa. Então, é de rediscutir essa questão com todos os segmentos e, por outro lado, de sermos também indicadores de qual é o propósito maior da nossa instituição. Ela é uma instituição de formação, de ensino, de pesquisa e de extensão. É essa a nossa disposição para dialogar com todos os segmentos em relação a essa questão que você coloca.
Bom, professor Jaime, a chapa 1, outra UFMG possível, recebeu a maioria dos votos de estudantes e servidores técnico-administrativos. Foram 4.353, número que é superior ao total de votos dessas categorias destinadas às chapas 2 e 3 ao mesmo tempo. A chapa 1 conquistou apoio de servidores ligados ao Sindifes, que é o sindicato da categoria, e também de alunos ligados ao Diretório Central dos Estudantes. Por que que o senhor acha que merece esses votos que foram para a chapa do professor Wander Imediato neste segundo turno?
Bom, primeiro eu cumprimento a todos pela participação no processo, né? Toda a comunidade, né? Os colegas da chapa 1 e os colegas da chapa 3. Nós tivemos uma votação expressiva, majoritária com relação ao conjunto dos colegas docentes, uma votação expressiva que ficou em segundo lugar com o conjunto dos discentes e uma votação também boa, na nossa opinião, com relação aos colegas técnicos administrativos em educação. Então, o nosso programa É um programa claro que foi colocado desde o início da campanha de forma pública, foi construído de forma coletiva e vamos, na medida do possível, conversar, estamos já conversando com a comunidade para reafirmar o nosso programa, que obteve um acolhimento na forma como a instituição entendeu que a consulta deve ser feita e que levou a nós, da Chapa 2, em primeiro lugar no primeiro turno, no sentido de procurar uma identificação no que for possível junto aos colegas técnico-administrativos em educação nas propostas que nós temos claras de recursos humanos, de valorização do trabalho e de participação cada vez maior desse segmento na corresponsabilidade da gestão da universidade e junto ao corpo discente. Nós temos uma política muito clara da criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis com acolhimento, com inclusão e com permanência dos discentes. Essa é a nossa disposição de conversa com toda a comunidade.
Ok, agora o senhor terá um minuto e meio para as considerações finais.
Agradeço, Jéssica, pela oportunidade, cumprimento mais uma vez a Rádio FMG pela iniciativa e gostaríamos inicialmente de cumprimentar toda a comunidade pela participação no processo, convidar a todos que voltem a participar do segundo turno no dia 12 no Hospital das Clínicas e no dia 13 em todos os locais de votação. O nosso programa, ele é público, ele veio a público no dia 4 de setembro, quando nós fizemos o lançamento da nossa candidatura. Entendemos que há uma demanda muito bem colocada por alguns segmentos da nossa comunidade. A nossa disposição é de um diálogo respeitoso, franco, aberto, para discutirmos os pontos que estão candentes na nossa comunidade hoje, respeitando o objetivo maior que nós temos enquanto instituição de formar bem os nossos alunos em todos os níveis, na graduação, na pós, a ação comprometida com o avanço do conhecimento, da pesquisa, que é uma característica da nossa identidade, e o desenvolvimento de projetos de extensão cada vez mais voltados para a sociedade que nos sustenta e que renova a nossa relevância. A nossa disposição é de sim dialogar com toda a comunidade, mas com compromisso, com respeito, com sinceridade e, sobretudo, com uma gestão mais humana. Essa é a nossa disposição e a nossa palavra final.
Professor Jaime Arturo Ramírez, da Chapa UFMG Contemporânea, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
O sorteio que definiu a ordem das entrevistas foi realizado no dia 8 de outubro, com a presença de representantes das chapas. Você pode escutar essa entrevista novamente e também é realizada no primeiro turno com os candidatos sobre os programas de cada chapa e temas como assistência estudantil, estacionamento no campus e o Hospital das Clínicas no nosso site ufmg.br/rádio. Para isso, basta clicar no link Palavra de Reitor. Lembrando que a consulta à comunidade vai ser realizada nos dias 12 de novembro no Hospital das Clínicas e 13 nos demais locais de votação da universidade.